São Lourenço Repórter.
Nesse momento a gente recebe o presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de São Lourenço do Sul, Valnei Brose. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma satisfação nós usar o microfone e o teu espaço para conversar um pouco sobre a nossa agricultura.
Presidente, uma convocação hoje, mediante a essa chuva, essas chuvas que não dão trégua para São Lourenço do Sul, para a região, para o estado do Rio Grande do Sul. E como a gente vinha conversando em off, o plantio, principalmente da soja, atrasou e muito. E agora, na época do bembondo, da colheita, como é que fica?
Esse é um grande desafio da agricultura. E como nós comentava fora do ar, esse ano o plantio atrasou devido às consequências do clima. Novembro, mês muito chuvoso, então muitas áreas não deram condições de plantio. Isso fez com que o plantio atrasasse e isso fez também com que tivéssemos muita soja ainda na lavoura. Então hoje nós temos aí, acredito que bem mais da metade da nossa soja como um todo, ela ainda está na lavoura. E o clima...
Mais da metade o sindicato acredita que ainda está na lavoura.
Pelo que a gente tem acompanhado, mais da metade da nossa soja está na lavoura. A gente não tem números oficiais nesse sentido, mas acompanhando os produtores, conversando com os produtores, conversando com as unidades de recebimento, nós temos muita soja na lavoura. E isso está comprometido hoje com a questão do clima.
Era o período para colher.
É o período de colheita. Nós estaríamos todos os produtores com as máquinas a mil se não fosse a chuva. E colhe muito rápido se o clima ajuda. Mas nessas condições que nós temos hoje, o cenário é um tanto quanto preocupante.
E se a chuva não para, o que acontece?
Perde-se a soja. Vamos usar um palavreado bem, ela apodrece e perde, não tem muito o que fazer. E essas consequências elas são bastante rápidas. Nós temos uma janela de plantio que pegou aquele período de março com muito calor. Essa soja já vem comprometida porque sofreu da seca, do calor, queimou as vagens. E essa é uma soja que não resiste muito tempo. Com poucos dias de umidade, ela abre a vagem, apodrece o grão e abandona-se a lavoura. Não tem muito o que fazer.
A gente conversava em off aqui também a respeito do seguro, né? E aí tu me relatava que, olha, Cal, ok, pode ter o seguro, mas nunca tem a rentabilidade de uma safra.
Exatamente. É importante o produtor estar atento, tem as áreas seguradas, elas têm cobertura nesse caso. Claro que a colheita sempre vai ser muito mais interessante do que o seguro, mas é uma alternativa. Mas nunca todas as lavouras estão seguradas. Então, sempre olhando que tem algumas lavouras seguradas, outras não. Outra questão, olhando assim, há poucos dias nós tivemos consequências do vendaval. Muito milho virou, muita lavoura danificada. Algumas áreas de soja acamaram pelo excesso de vento. E essa soja muitas vezes ainda está na lavoura acamada ou deitada, no ditado popular. E agora ela compromete muito mais rápido, porque não circula ar no meio daquela planta, enfim. Então é uma consequência de problemas dessa safra que vai se agravando, né, a cada mudança de clima.
Né? Interessante, estranho, né? Um momento que o governo do estado anuncia uma safra recorde da soja, e não é o que a gente acompanha, por exemplo, aqui na nossa região. Há muita dificuldade nesse período.
Sim. E também os dados de produção, eles não estão representando tudo aquilo que vem sendo anunciado aqui na nossa região. Nós temos lavouras com boas respostas, mas temos também lavouras que não estão respondendo à altura. Aquele período de março comprometeu muito as lavouras. Uma semana de sol quente compromete o desenvolvimento e depois que, falando da cultura da soja, depois que ela queimou um pouco do sol, ela não vai desenvolver mais todo o potencial. E aí os dados que o estado vem anunciando, não sei se eles vão se confirmar. Esperamos que sim, porque é interessante, mas hoje é um desafio nós chegar lá.
O que nos cabe nesse momento, então, presidente, é torcer pela essa situação climática, que cesse tão logo a chuva para que se possa finalizar a safra e a colheita da soja.
Um dos desafios hoje, Cal, além de cessar a chuva, é conseguir transitar nas lavouras. Não tem trânsito, não tem.
Verdade.
O solo não dá condições de trânsito. Então, além de parar a chuva, abrir o clima, é esperar um dia, dois, para as águas baixar, para o solo acomodar um pouco e tentar fazer as máquinas andar, mas não vai ser muito fácil, né? Porque o solo está encharcado. Nós temos aí algumas regiões já registrando 250 milímetros de chuva de sábado até hoje. Então, isso é muita água, né? Então, tá tudo literalmente encharcado.
O que, que o presidente do sindicato pode passar para os agricultores que estão nos ouvindo nesse momento? Vamos lá, a respeito de seguro, alguma orientação, né? Tá lá o produtor de soja que não tem seguro, que você mencionou. O que, que ele pode fazer nesse momento?
O produtor que não tem seguro é a pegar a São Pedro.
É.
São Pedro vai ter que ser
a fé, a reza.
Vai ter que ser parceiro, né? Produtor que tem seguro, já aí pensando também nessa documentação, daqui a pouco, se ele tiver de fato, né? Por enquanto nós ainda não temos tantas perdas. Se a chuva parar hoje, ainda não existe tanta perda. Existe uma previsão de perda, porque ainda existe uma previsão de chuva para uns quantos dias.
Pois é.
Essa que é a preocupação.
Essa é a preocupação.
Se a chuva cessasse hoje, ainda não existe perdas. Ainda dá para salvar praticamente tudo. O problema é a previsão para frente. Olhar essa função de documentos. Aí vem um outro desafio, Carl. Se nós olhar a questão do seguro, a grande parte dos produtores já colheram a parte da área. E essa parte da área colhida ela entra como safra integral. Então, a questão dos cálculos cada vez também dificulta mais, porque ele tem uma parte da lavoura
colhida,
com a colheita 100%, e uma parte que está na lavoura. Então, tu tem que computar essas duas situações para ver até onde o seguro ainda vai ter cobertura, porque o seguro cobre uma colheita mínima. Então é um desafio, a gente fala do seguro, mas na prática ela não é tão simples, mas não dá para descartar ela, não dá para virar as costas para nenhuma situação. Cada produtor vai ter que levantar a sua situação e ir buscando a sua realidade dentro do processo. Mas ainda vale a nossa torcida, se apegar a São Pedro, para que São Pedro seja parceiro aí da nossa agricultura nesse momento.
Mas que coisa! Presidente Valnei Brose, agricultura familiar... Já pensa em Expo Inter?
Com certeza. Expo Inter é uma vitrine hoje da agricultura e uma vitrine muito forte da agricultura familiar. Um momento...
Soma-se a cada ano que passa, aquela feira aumenta, se amplia e eu faço referência a esse espaço direcionado à agricultura familiar, presidente.
É um espaço que cresce em todos os eventos. Se nós olhar estado afora, em todos os eventos nós poderíamos mencionar Expo Direto, Expo Agro Afubra, Expo Inter, tantos outros espaços importantes, em todos eles a agricultura familiar
nós
está...
Nós vamos chegar depois a São Lourenço na Expo Feira, mas sim, vamos começar lá pela Expo Inter.
Exatamente. E a Expo Inter, nós estamos vivendo hoje um momento interessante, onde nós não temos mais espaço para todos os expositores. Então, olha como é importante esse crescimento e, ao mesmo tempo, o próprio crescimento começa a limitar, porque tem mais inscritos por vagas do que vagas disponíveis. Então, os municípios acabam passando, muitas vezes, por um processo de seleção para ver um por setor, enfim, para poder todos os segmentos estarem representados, porque já não tem mais espaço para todos que estão buscando demonstrar o seu produto, usar o espaço além de comercializar, divulgar o seu produto, porque o espaço das feiras ele faz muito isso, ele demonstra o produto, abre portas para negócios que acabam acontecendo o ano inteiro depois. Então esse que é o papel mais bacana das feiras. Não é só o mercado no balcão naquele momento, mas sim muitas vezes o contato, a troca de informações e abre-se portas para negócios que consolidam o processo depois.
Eu até anotei aqui, fiz uma anotação, tu falou a respeito de inscrições junto ao sindicato, né? E a gente vê essa evolução nas feiras, como por exemplo, vamos pegar aqui a nossa expofeira, né? Antes ali um espaço com algumas... mudas de plantas, alguns, um que outro produto. Hoje não, na última expofeira a gente já acompanhou aquela tenda gigante ali da agricultura familiar, pessoal pensando, focado na comercialização de produtos, não de uma amostra, mas sim na comercialização. O queijo de qualidade, o vinho de qualidade, o mel, inclusive as plantas, né? Para decorar, enfim, para ornamentação de jardins. Então, está sendo pensado em uma nova temática. Qual é essa temática? Dinheiro no bolso, comercialização de produtos.
Com certeza, isso faz com que aconteça a viabilidade também das agroindústrias. Porque o proprietário, quem tem uma agroindústria, ou outro setor, floriculturas, enfim, ele precisa vender na feira, mas ele precisa vender o ano inteiro também. Então, ele precisa demonstrar o produto que ele tem, buscar esse mercado.
Não pode ser simplesmente uma amostra,
não,
né?
Não pode ser somente uma amostra, porque ele precisa sustentar aquele processo. É a empresa dele. Então, as feiras têm uma participação incrível nesse processo e São Lourenço tem crescido muito na melhoria das agroindústrias, na diversificação, na qualificação. Então, esse é um trabalho conjunto que a Emater faz muito forte, o sindicato faz muito forte, esse conjunto de ações, a Secretaria de Desenvolvimento Rural...
Já tem falado com o presidente do Sindicato Rural sobre a Expofeira, presidente? Ou é muito cedo ainda?
Já fizemos alguns contatos rápidos, mas estamos nesse processo de
desenho,
de juntar forças para cada vez crescer mais esse processo. Porque o objetivo das entidades... ela é fomentar esse processo. Não é a entidade que ganha com isso, mas sim o público-alvo.
E quanto o produtor mais, rural o público vai visitar lá a feira.
Com certeza. E esse é o foco. E esse foco, quando a gente buscou a primeira participação na Expo Inter, há poucos anos atrás, isso não faz tanto tempo, muitas vezes a gente nem apostou muito nesse tamanho de feira. E hoje é uma potência. A agricultura familiar dentro das feiras. Então, se nós fizermos o levantamento, é o espaço que mais comercializa nas feiras. Pela diversidade de produtos, pela própria qualidade que vem sendo incrementada cada ano.
O produtor se prepara para estar na feira com o que tem de melhor na sua produção.
E aí o bacana desse processo, falando das agroindústrias, do artesanato e tudo mais, nós vamos ter agora, nos próximos dias, lourencianos nossos participando da Feira da Agricultura Familiar em Brasília. Então, o nome de São Lourenço, mais uma vez, vai estar em Brasília, representado pelo Silvano Coimbra, das Facas Coimbra, na feira em Brasília. Então, isso é muito bacana. Isso é o nome de São Lourenço, das agroindústrias de São Lourenço, desse espaço das feiras que está sendo construído, poder oportunizar para divulgar os produtos que tem aqui, o nome do município. Né? Nós já tivemos em outras oportunidades também representantes nossos participando, mas tu abre esse leque muito para poder mostrar o nome da região e tudo que nós temos de diversidade dentro desse campo.
Não menos importante, a gente tem que terminar a nossa entrevista, mas tão logo tem reunião do CAPEC.
Tivemos na última semana a reunião no dia 26, né, para fazer junto com o aniversário do município, junto com o festival e o concurso do mel, né, uma reunião fora da data oficial. A próxima reunião agora na terceira, quarta do mês de maio, com diversos
Essa
assuntos.
Tu não foi jurado, presidente?
Essa eu não fui jurado, mas a minha vice, a minha vice-diretora, dona Isla, estava lá nos representando.
Foi legal, participamos foi juntos muito, né, da terceira edição do ano passado.
Muito, muito bacana. E estamos a Emater está fazendo um trabalho de tentar para o ano que vem trazer o concurso estadual para cá, para São Lourenço.
Que legal.
Então, isso também é um trabalho que demonstra o quanto nós somos diversos aqui no município. Nós temos apicultura, nós temos artesanato, nós temos a fumitura, nós temos hoje a produção de soja nas pequenas e médias propriedades. Então, a agricultura ela é muito diversa.
Viu que tinha em paralelo tinha a amostra do mel da abelha sem ferrão, né? Diz que é essa abelha que é nativa aqui do nosso território. A abelha com ferrão que veio da África, né? E se dissipou de uma tal maneira, aí tem em todo lugar, mas a abelha nativa é essa abelha sem ferrão.
Sem ferrão, né? Que ela está sendo desenvolvida de novo, ela estava muito escassa, não tinha praticamente, mas hoje já vem num campo de expansão de novo. E essa é a que nós queremos, porque aí fica mais fácil de assaltar ela.
Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui no São Lourenço Repórter. o programa sempre de portas abertas.
A gente sempre agradece muito a oportunidade, Carl, de trazer algumas informações de tantas, né? Nós poderíamos, uma hora dessa, falar sobre o mercado do fumo, que estamos chegando no final, a fumicultura, que esse ano foi um ano muito...
Vamos marcar para a semana que vem falar só da fumicultura.
E assim nós temos vários assuntos da nossa agricultura e sempre te agradecendo pela oportunidade, o espaço, porque os ouvintes estão acompanhando lá do outro lado e um dia de chuva está todo mundo
ligado. E agradecer você por trazer informações de fundamento aqui para o programa, tá certo? Obrigado, presidente.
Grande abraço a todos.